podcast Folha Notícias está começando quinta-feira, 15 de julho de 2021, da redação integrada Rádio Folha FM e Jornal Folha de Pernambuco. Sou o Germano Rodrigues, vamos juntos.
Quando você ligou para o Dominguete, você não tinha conhecimento? Dominguete não falou para você que tinha recebido essa proposta?
Inicialmente foi passado que era o grupo do Blanco, né? Com o passar do tempo, depois do fim das negociações, ele se mostrou com uma mágoa muito grande pelo Roberto Dias, tá? Sempre reclamava do Roberto Dias e da comissão e tal. Então, isso me levou a acreditar que realmente existiu o suposto jantar.
Mas qual foi a tua situação em você pegar o telefone, ligar para o Dominguete e mandar ele dar uma entrevista? E diga, fala tudo.
Excelência, eu já estava sendo pressionado pela Folha de São Paulo.
Não, amigo. Não conta. Conta essa lorota para outro. Para mim, não, amigo. Vamos lá. Fala tudo é fala tudo o quê?
Sobre a suposta do pedido de propina.
Então você, Vossa Excelência, tinha conhecimento?
Ah, ele já disse que tinha.
O senhor tinha conhecimento antes? Qual foi o dia que o senhor teve conhecimento da propina de $1?
Excelência, a primeira vez que veio diretamente a mim sobre um caso, o nome do Roberto Dias envolvido nisso, foi, acredito eu, que no dia 12 de março, na minha vinda até aqui.
Você ouviu aí um trecho do depoimento do representante da Davat Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho. Entre as diversas falas aos senadores, Carvalho informou à CPI da Covid nesta quinta-feira que o policial militar Luiz Paulo Dominguete lhe informou sobre um pedido de comissionamento na negociação de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Ele foi diversas vezes questionado pelos senadores presentes na CPI. Vamos ver como que foi a repercussão desse depoimento. Para isso, convidei a colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo. Renata Bezerra de Melo, tudo bem com você?
Tudo bem, Germano, e com você?
Bem, também. Renata, hoje a CPI pegou fogo, né? Hoje teve bate-rebate, teve apresentação de provas junto ao depoente. Como que foi hoje?
Hoje, nas palavras aí que eu vou citar do senador Humberto Costa, com quem eu conversei há pouco, ele disse que, olha, foi bom hoje, porque o Cristiano Carvalho, que é o representante ali da Davat, que fez a intermediação da compra ali da vacina junto ao Ministério da Saúde, ele disse que ele escancarou tudo. Então, nas palavras do senador, ele falou que ele escancarou, realçou ali o fato de ele ter dito que ele que foi procurado pela Folha de São Paulo sobre aquela questão ali da propina que o Dominguete, o Luiz Paulo Dominguete, já tinha ido à CPI antes e falou sobre isso. Então, o senador realçou que ele mandou o Dominguete ali ir na Folha de São Paulo e fazer uma fala sobre o que ele chamou de comissionamento, né, Germano?
Sim, é um nome mais educado para propina, né?
O Cristiano Carvalho também disse ali que ele foi procurado pelo Luiz Paulo Dominguete. Então, já é uma versão ali que mostra uma contradição, né? E aí, o senador Omar Aziz ali fez algumas interferências, inclusive, pedindo para ele deixar bem claro essa situação.
E o que chama atenção, Renato, até colocamos o áudio para a abertura do nosso podcast, teve palavras meio do dia a dia da gente, lorota, né? Deixa de lorota e fala a verdade aí. Ou seja, a gente pode notar que os senadores já estão com um balde cheio de tanta mentira ali, porque a prática, as provas mostram e os depoentes chegam lá tentam mostrar totalmente o contrário, né?
Então, houve contradições também ali apontadas no depoimento de ontem da Emanuela Medrades. Inclusive, para ela falar ali, foi preciso a CPI e ao STF, né? Então, hoje parece que foi satisfatório ali o depoimento do Cristiano, que vem trazer contradições em relação ao Dominguete. Como os senadores querem provar aí que existem irregularidades nesse processo da vacina, eles hoje em algum momento falaram ali, olha, muito diferente a pressão que foi feita em relação à Pfizer, né? E aí entra o Elcio Franco nessa situação hoje, que era o secretário executivo que foi exonerado, mas aí o Cristiano Carvalho cita ele nessa negociação como um caminho, inclusive, segundo ele, para driblar ali uma resistência, né? Ele fala ali que para driblar uma resistência que poderia existir do Roberto Ferreira Dias. Então, lembrando que o Roberto Ferreira Dias também foi exonerado e disse ali na CPI que foi para uma reunião com o Dominguete sem conhecer o Dominguete direito. Então, cada um que conte sua versão, os senadores vão ter que depurar isso aí.
Escolher, né?
E lembrando também, Germano, importante que vai ter recesso na CPI, porque o senador Omar Aziz chegou a dizer que não ia haver recesso, né? Que eles iam trabalhar enquanto as pessoas estavam morrendo em função da Covid e que não dava para ter férias. Agora vai ter recesso, então a CPI dá uma pausa para retornar depois. O senador Humberto Costa lembrou que tem recesso do Senado, do Congresso, e também que está sendo votada a LDO. Então, eles têm que dar uma parada aí na CPI. Falando em LDO,
sim,
a comissão, na comissão ontem, se aprovou um fundo eleitoral ali de quase 6 bilhões de reais para a eleição, e isso está gerando um zum-zum-zum ali, uma polêmica, porque os partidos vão ter mais recursos aí, mais estrutura, como eles chamam, para a eleição do ano que vem. Mas a gente vive num país, um momento difícil, então teve gente ali, parlamentar, alegando, olha, a população está pagando R$6 no litro de gasolina e eles estão triplicando o valor do fundo eleitoral em relação ao último pleito. Então, outra coisa que entra nessa questão de a reforma política, falando nisso aí, de fundo eleitoral e tal, eu queria trazer aqui um bastidor que aconteceu e eu trouxe até na coluna de hoje. O deputado federal Augusto Coutinho, do Solidariedade, foi retirado da comissão ali da reforma política pelo presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. Por quê? Porque Augusto Coutinho é a favor do Distritão, a gente lembra que tem esse debate intenso aí.
Sim,
os deputados
hoje
querem uma solução para essa questão do veto às coligações, porque os mandatos deles estão em risco. Então, o que é que está se falando nos bastidores? Que pode haver uma rebelião dos deputados federais contra os presidentes de partidos. Tem deputado ali nas coxias da Câmara Federal dizendo que existe um sindicato dos presidentes de partidos grandes. O que é que eles querem? Eles são contra o Distritão, porque o Distritão, Germano, torna ali o parlamentar, possibilita que ele seja eleito independente do desempenho da legenda. Então, a discussão grande, tem parlamentar dizendo que do jeito que está sendo colocado, que vai ter uma cláusula de acesso ali, que o partido tem que atingir 30% do quociente eleitoral para conseguir fazer um deputado e que os partidos vão acabar indo para o STF protocolar a ação direta de inconstitucionalidade. Então, assim, a confusão é grande nesse debate da reforma política e agora a gente viu hoje essa questão da elevação do fundo eleitoral aí.
Renata, então quer dizer que vai ter recesso, já começa na próxima segunda-feira. Uma pergunta, quando retornar, vai voltar com esse gás total? É igual uma corrida, você se parar ela para você retornar, haja ânimo, né, Renata?
E a CPI foi retomada aí numa nova fase depois dessas denúncias, né? Então, da Covaxin, relativas à Covaxin. Lembrando que tem depoimento aí do líder do governo, Ricardo Barros, no radar, que ele vem todo dia soltando as alfinetadas porque quer ser ouvido. Foi adiado o depoimento dele, o Ricardo Barros, que está ali diretamente ligado na denúncia. A questão que o Luiz Miranda fez, o deputado Luiz Miranda, relacionou ele à questão do presidente Jair Bolsonaro, ele é o líder do governo. Então tem tudo isso ainda para ser analisado. E o senador Humberto Costa, que é daqui de Pernambuco, também falou o seguinte, é integrante da CPI, falou o seguinte, que eles vão ficar, vai ter recesso, mas eles vão ficar debruçados sobre a documentação, sobre esses materiais que estão sendo entregues lá na CPI. Então vai ser um período também para análise, Germano. E lembrando que o presidente Bolsonaro segue internado, os filhos disseram hoje que foi tirado ali um litro do estômago dele, ele está com uma dobra ali no intestino e estava a se analisar ali se teria que fazer uma cirurgia ou se a questão ia se diluir naturalmente ali, ele segue internado em São Paulo.
Vamos aguardar isso tudo, a melhora do presidente, né, o retorno da CPI e ver o que vai dar. Renata Bezerra de Mello, obrigado. Para você, um bom feriado. Lembrando que amanhã é feriado aqui no Recife. É a padroeira de
Nossa Senhora do Carmo.
Obrigado, viu?
Obrigada, Germano. Tchau, tchau.
Vamos agora falar de Covid. Pernambuco passa de 5 milhões de doses aplicadas. 18,45% dos adultos completaram a vacinação. Desde o início da campanha de imunização aqui no estado, em 18 de janeiro, foram aplicadas 5.034.316 doses. Do total, 1.332.981 pessoas completaram seus esquemas vacinais, seja com a segunda dose ou com a vacina de dose única, o que corresponde a 18,45% da população acima dos 18 anos do estado, estimada em 7 milhões e 200 mil pessoas. O estado recebeu do Ministério da Saúde um total de 5.876.400 doses dos quatro fabricantes autorizados para uso no país. A maior parte foi de vacinas da AstraZeneca, uma carga de 2.867.420 doses. Seguem os imunizantes Coronavac, com 2.184.160 doses. A Pfizer, com 650.370 doses. E a Janssen, de dose única, com 168.450 doses. Quer ficar sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, entre outros. O presidente Jair Bolsonaro está internado em São Paulo para se recuperar de uma obstrução intestinal. De acordo com os últimos boletins médicos, não vai ser preciso operar. Mas o que é uma obstrução intestinal? E qualquer pessoa pode sofrer com isso? Para falar mais sobre, eu convidei o médico gastroenterologista, o Dr. Severino Barbosa dos Santos. Dr. Severino Barbosa dos Santos, tudo bem com o senhor?
Tudo ótimo, um prazer.
Ok, doutor, me diz uma coisa. Todo mundo está se perguntando, né? A gente aqui na redação pelo menos se pergunta, esse acometimento do presidente Jair Bolsonaro, que foi internado, né, de urgência na madrugada de quarta-feira, está internado, já se resolveu na a primeira situação dos incômodos, mas o que de fato, doutor, é essa obstrução intestinal?
Pois é, o nome já diz, né, obstrução intestinal, grosseiramente, é qualquer obstáculo ao fluxo normal do conteúdo do intestino, né, que pode ser do alimento, de fezes, depende do nível do intestino. Então, o trato digestório começa da boca e vai em direção ao reto, né? Então, qualquer coisa que nesse trajeto dificulte a passagem desse material por dentro do intestino, né? Portanto, a gente não obstrua, é considerado algo que está provocando uma obstrução intestinal. Grosseiramente, né? Seria um entupimento, né? Uma oclusão, uma obstrução, que pode ser não total, ou seja, não fechar todo o intestino, ou, tipo, obstruir a metade da luz do intestino, ou pode ser total, em alguns casos menos frequentes, né, uma obstrução muito grave, que fecha tudo, não passa nada. Às vezes, você tem uma semi-oclusão, que passa alguma coisa líquida, mas o grosso fica retido ali, fica fechado. Então, obstrução intestinal nada mais é do que isso. É tudo que vem impedir a propulsão do conteúdo do intestino em direção ao ânus.
Né? Entendi, doutor.
Que vem a perturbar essa dinâmica, esse processo normal.
Certo. E essa obstrução, doutor, no caso, pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer idade, ou tem um certo perfil para que isso aconteça?
Pois é, teoricamente sim, pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com crianças, com recém-nascidos em alguns casos especiais, em idosos. Mas analisando um pouquinho as causas com relação a isso, a gente vai entender melhor que às vezes existem doenças pré-existentes que facilitam esse tipo de complicação, né, de obstrução do intestino. Por exemplo, uma causa comum são exatamente as aderências, são pessoas que já foram operadas, principalmente no intestino delgado, e a partir dessa cirurgia podem existir complicações, como a alça do intestino se adere, né, a outras estruturas, às vezes vizinhas. Então, isso é um problema potencial, de acordo com a intensidade dessas aderências. A própria presença de hérnias inguinais grandes, e que provocam estrangulamento da alça do intestino, que entra e ficam presas ali, pode ser um motivo, sim, de obstrução, e nesse caso até aguda, porque tem que ir para a emergência. A presença de tumores também pode ser um fator, que tumor do intestino ou mesmo fora dele pode contribuir para essa obstrução do intestino, né? Então, o próprio volvo, né, no sigmoide, que é a parte do intestino mais perto do reto, ele é bem longo, é uma parte do intestino que é bem folgada, ela pode rodar sobre seu próprio eixo, fazer um movimento de rotação e dar o que a gente chama popularmente de um nó no intestino, né? Essa rotação pode provocar uma obstrução e é um caso potencialmente grave, porque às vezes repulsa os vasos e impede o fluxo também sanguíneo nessa região, por conta da rotação dos vasos, ou às vezes rompimento ou obstrução do intestino e dos vasos associados a isso. Então, esse movimento também de volvo é uma complicação potencial que pode levar a isso também. Então, tumores, como a gente falou, hérnias, invaginação, o intestino entra dentro dele mesmo, é mais comum até em criança, e funciona como obstrução. E no nosso meio aqui, sentido até mais frequente, em criança que em adulto, é a presença de bolo de ácaro, né? A própria lombrigazinha, que às vezes o grau de infestação é tão grande que entope a luz ali do intestino, muitas vezes, obstrui.
Nossa, né? Não sabia desse caso, não.
Menos, mas a gente via muito mais, né, essa contaminação por um verme chamado Ascaris lumbricoides. Então, é uma coisa bem típica aqui de países onde tem esses problemas ainda de parasitose.
Certo. Doutor, como você colocou, essas pessoas que você colocou em situação, elas são todas, já tinham já uma situação peculiar, né? Mas uma pessoa saudável, exemplo, o João aqui que trabalha com a gente, nunca teve nada, saudável, 25 anos, ele é uma pessoa, ele caminha, faz exercícios físicos, come, entre aspas, né, saudavelmente, mas esse perfil também de pessoa mais que nunca teve histórico, possa vir ter também essa complicação?
Pode sim. Inclusive, o que ocorre é que muitas vezes existe uma falha, até genética, o intestino nasce com algum problema de ligamento mais frouxo e não apresenta sintomas, né? Ou se tem uma hérnia, não se sabe. Então, muitas vezes a gente não espera e tem uma vida teoricamente bem tranquila, mas pode, de uma hora para outra, sim, complicar e precisar ir para uma emergência por conta de uma complicação que obstruiu o intestino, né?
E para melhorar essa complicação, essas dores, doutor, somente cirurgia mesmo ou tem algum remédio ou outra situação?
Pois é. Não, a princípio, o mais importante é se identificar a causa. Como a gente viu, eu citei vários exemplos de causas, existem outros até menos frequentes, de problemas que podem levar a essa complicação, né? Que chega à obstrução intestinal, parcial ou total. Então, a coisa é um pouco mais complexa, porque isso vai depender do nível. A gente tem um intestino chamado delgado, que é o mais fino, que é o mais longo, pode ter até 5, 6 metros. A gente tem um intestino grosso, que é menor, né, mas é mais grosso. Então, a obstrução pode ser em qualquer nível daí, né? Então, a partir do estômago para baixo, no intestino, a gente pode ter essas alterações. Então, a gente tem que identificar primeiro em que nível está essa obstrução. É no nível do intestino delgado, lá em cima? É no nível do cólon, já mais para baixo? Porque os sintomas, o diagnóstico e o tratamento vai depender de onde está localizada essa obstrução. Entendi. Então, ela pode ser, inclusive, completa, pode ser incompleta. A gente tem que estudar bem no hospital, a gente vai ver isso com vários exames, onde ela está localizada, que nível, se é alta, se é baixa, se ela é obstrução completa, incompleta, se é aguda ou crônica, se o paciente já convive com isso. Tem pessoas que têm um grau de obstrução tolerável que convive com isso até às vezes sem saber. Ou se ela é aguda, ela foi tão imediata, gerou um quadro de dor tão forte que teve que correr para a emergência. E saber se ela, a natureza é mecânica, é alguma coisa que está obstruindo, impedindo a passagem do conteúdo do intestino, ou se é apenas nos vasos, se é uma obstrução vascular que tornou o intestino ali incapacitado naquela região, ou se é só na função, o distúrbio hidroeletrolítico, ou distúrbio de outros hormônios que podem também alterar o intestino de forma menos frequente. Então, resumindo, o tratamento inicial é clínico, no sentido de se identificar a causa, e para isso vai ser lançado mão de exames, e melhorar o paciente, então, até mesmo estar preparado para a cirurgia. É bem verdade que a maioria dos casos irá precisar de cirurgia para um tratamento definitivo disso. Então, se a causa é uma obstrução, geralmente a cirurgia, se é mecânica, vai ser solicitada. Mas, repito, é importante identificar a localização que está ocorrendo a obstrução para se definir cirurgia.
Certo.
Antes disso, é preciso uma hidratação venosa. O paciente está parado de ingerir líquido, a dieta passa a ser zero quando se suspeita de obstrução intestinal. E, às vezes, comumente, ele está vomitando quando a obstrução é mais para cima. Ele tem essa coisa do vômito, do náusea. Então, o primeiro ponto é chegar no hospital, pegar uma veia, botar soro, fazer uma boa hidratação, uma boa alimentação pelo soro, passar uma sonda, muitas vezes, um tubozinho que vai da boca até o estômago, para tentar descomprimir. Muitas vezes existe uma distensão gasosa, o abdômen cresce, as alças intestinais estão cheias de ar, e isso gera muito desconforto. Então, às vezes, a gente passa uma sonda para descomprimir, melhorar. Observar se o paciente tem febre, se não tem. Muitas vezes requer a presença de medicamentos, remedificador, às vezes antibióticos, anti-inflamatórios. Então, vai depender do que esteja acontecendo. Mas, geralmente, o atendimento inicial é clínico, né? E depois disso, de definido o grau, a intensidade, a localização da obstrução, poderá ou não ser solicitada a cirurgia. E, de acordo com a maioria dos casos que a gente já analisou aqui, das causas, a cirurgia é solicitada com muita frequência.
Entendi. Então, ou seja, a pessoa que estiver nos ouvindo aqui no nosso podcast, se sentir algum sintoma incômodo, procure um médico, né, mais próximo de sua confiança, para ter o diagnóstico correto e não ficar sofrendo de dor aí em casa e pensando em várias situações. Né, doutor?
Sem dúvida, o mais importante é o diagnóstico, e quanto mais precoce, melhor, porque o tratamento funcionará melhor, o paciente se livrará até de complicações. Então, uma vez identificado, a gente tem exames, por exemplo, a gente tem vários exames que podem, inclusive, tratar numa fase dessa. Um exemplo é a colonoscopia, né? Quando a gente tem voos, essas porções do intestino com muito ar, muita distensão, o próprio exame pode melhorar e até, muitas vezes, resolver o problema. Então, além de ser um exame que identifica lá onde está a obstrução, vai facilitar bastante o tratamento nesses casos. Então, existem casos e casos, e a gente precisa analisar cada um desses. Então, a gente tem exames de imagem que são importantes, uma tomografia, muitas vezes a própria ultrassom, quando é mais simples, angiografia, exame do estudo dos vasos, um raio-x simples do abdômen, né? Já falei na colonoscopia, são exames que potencialmente podem ajudar na identificação desse grau de obstrução. E, além disso, os exames de sangue são fundamentais para ver como está esse paciente e até prepará-lo para uma eventual cirurgia. Quando vomita, desidrata, a gente perde muito eletrólitos, né? A gente perde bastante líquido, então é preciso repor, corrigir esses fatores e preparar o paciente, dar um bom grau de nutrição para que ele vá para a cirurgia de forma mais tranquila e mais segura, né? É bem verdade que as cirurgias eletivas, quando a gente tem um tempo de preparar o paciente, são muito melhores para o paciente e tem grau de complicações também menores. Nas emergências, não tem muito tempo de preparar o paciente, né? Geralmente, a cirurgia tem que ser de imediato. E aí, obviamente, não dá tempo checar cada um desses parâmetros, né, laboratoriais e exames de imagem de forma muito acurada. E quando a gente consegue isso e tem tempo, costuma-se ter bons resultados no tratamento.
Ok, doutor. Eu agradeço muito as suas explicações, né, e esses esclarecimentos. E qualquer novidade em relação às novas doenças que aí surgir, né, que o senhor tenha conhecimento, por favor, é só comparecer aqui no nosso podcast Folha Notícias. Muito obrigado, viu, doutor Severino Barbosa?
Muito obrigado, um grande prazer.
Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação. Na edição, Túlio Ramos. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço. Amanhã tem mais.